Olá e bem-vindos. Este é o podcast Future Skills 2022 sobre melhoria de competências. E hoje temos uma convidada especial no nosso estúdio. Ela chama-se Paula, é uma comunicadora de renome, tendo já reunido uma riqueza de conhecimento e experiência de trabalho no setor do ensino superior. É também educadora, criadora, gestora de projetos, faz teatro e ainda tem tempo para produzir artes performativas em ambientes de aprendizagem comunitária. A Paula tem 3 filhos adultos já e trabalhou como voluntária em instituições de caridade local e está fortemente envolvida também numa comunidade local de escuteiros. Mas bom, vamos ao que interessa. Na edição de hoje, iremos falar acerca de aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sem mais demoras, gostaria de fazer a primeira pergunta, que é, Paula, qual é que é a sua experiência pessoal neste tópico?
Ora, diria que tenho 27 anos de experiência na área do ensino, principalmente com adultos e nos cursos de pós-graduação, e diria que a profissão mudou enormemente durante todo este período. Desde uma altura em que tínhamos o ensino tradicional, que era muito centrado no professor, no giz e na conversa, para um ensino que agora está focado no aluno e é, diria, conduzido pelo próprio aluno. Ao longo destes anos, muitas pesquisas foram levadas a cabo, comprovando que as taxas de sucesso e aproveitamento melhoram quando os alunos estão precisamente envolvidos na sua própria educação e também no processo educativo. Portanto, já lá vão 27 anos.
27 anos, Paula. Bom, Paula, poderia explicar aos nossos ouvintes o que é aprendizagem ativa e talvez poder dar alguns exemplos de estratégias eficazes de aprendizagem?
Claro que sim. Nas áreas onde o aluno é incentivado a pesquisar e a tornar-se independente, as suas ações e respostas acabam por ser promovidas pelo professor. Logo, este deseja que os alunos estejam ativamente envolvidos no processo de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem, podem assumir muitas formas diferentes: o trabalho em grupo, o trabalho a pares ou até, atividades individuais. Exemplos de trabalho de grupo, podem ser atividades como o brainstorming, a criação de infográficos, pósters ou esquemas informativos, onde o aluno está, diria, a olhar para todo o processo. As discussões em grupo e as pequenas atividades levam à investigação e permitem que, os resultados possam ser transmitidos ao resto do grupo. Exemplos de estratégias individuais, por outro lado, podem ser atividades como um resumo de uma frase. Por exemplo, o professor pode pedir a todos que escrevam uma linha sobre um tópico para ver todos os pontos que foram abordados. Ou então preparar um sumário para compartilhar e apresentar em sala de aula. As atividades a pares, diria que podem incluir, por exemplo, a criação de mapas conceptuais, ordenação de processos, criação de matrizes, comparações ou ainda discussões, sobre os prós e contras de determinado assunto. E, para além disso, também estou-me agora aqui a lembrar, das encenações, que também são uma boa maneira de como podemos envolver os alunos e é um ótimo exemplo, para fazer com que os alunos, interajam, e que haja um maior envolvimento e entendimento, por parte destes. Porque, no fundo, participam de forma ativa nesta mesma atividade. Outro exemplo que posso dar também é a questão dos jogos. Os jogos são ótimos para aprender teorias difíceis ou enfadonhas e, no fundo, tornam a aprendizagem muito mais divertida. É claro que existem muitas ferramentas online, como questionários, jogos, para avaliar o conhecimento e rever matérias. Existem muitas estratégias de aprendizagem ativa que podem ser usadas em contexto de sala de aula.
Muito bem. Bom, mas tenho aqui uma dúvida, Paulo. Porque é que esta competência é somente importante para o setor da educação?
Boa pergunta. Bom, como eu referi anteriormente, esta competência permite que os alunos se tornem pensadores independentes. ajudando-os a desenvolver as suas capacidades metacognitivas.
Certo.
Tem havido muita investigação, posso dizer-lhe, sobre como é que isto funciona. Basicamente, os alunos tornam-se elementos ativos, capazes de fazer perguntas e desafiar ideias e conceitos conjuntamente com os seus professores. Então, estamos a capacitar os alunos, o que aumenta a sua confiança e a sua autoestima. Quando estes princípios são corretamente transmitidos, outros valores sociais, e aqui também acho que é relevante mencionar, também são desenvolvidos, como é o caso do respeito, o respeito pela opinião dos outros, e o facto de serem capazes de aprenderem sozinhos. Portanto, este é um mecanismo positivo a ser usado na educação. Todas estas competências levam à autoconsciência e à capacidade de reflexão.
Que tão importantes são, não é?
Exatamente.
Paulo, falando agora das vantagens desta aprendizagem ativa no local de trabalho, quais são elas? Quais são essas vantagens, primeiro, do ponto de vista do empregador?
Certo. Bom, do ponto de vista do empregador, eu acho que esta nova geração de trabalhadores que estamos a criar, será capaz de trabalhar de uma forma independente. Eles desenvolverão técnicas de escuta ativa, terão confiança na sua abordagem aos desafios e serão capazes de criar estratégias para concretizar ideias. Estas pessoas terão, diria, grandes competências interpessoais, de comunicação e de respeito pelos outros. E trabalharão em equipa e estarão habituados a fazê-lo, a trabalhar em grupo. Estes funcionários também serão pessoas, com muito mais iniciativa e vão precisar de menos supervisão no geral, não tendo medo de dar, quaisquer sugestões. Estes trabalhadores vão querer estar envolvidos nas suas funções, especialmente se a empresa oferecer formação em contexto de trabalho, onde a voz do indivíduo possa ser ouvida e faça a diferença. Assim, a produtividade aumentará e vamos ter equipas muito mais motivadas. E acho que concordará comigo, tudo isto soa muito bem.
Soa muito bem, Paulo. A mim soa-me, parece-me ótimo. Bom, agora viramos o contexto, não é? Falámos acerca dos empregadores. Agora, Paulo, acerca dos funcionários, quais as vantagens?
Muito bem. Ora, uma pessoa com uma predisposição para questionar será alguém que deseja aprender e vai querer ser proativo e estar receptivo a oportunidades de formação. À partida, um funcionário que apresente soluções para os problemas
Certo.
e que seja capaz de fazer a diferença no cargo que ocupa e no local de trabalho como um todo, será algo muito valorizado.
Entendo. Ok, Paulo, falamos das vantagens. Agora, quais são as desvantagens em não utilizar as estratégias ativas de aprendizagem no local de trabalho? O que é que perdemos?
Bom, do ponto de vista do empregador, essas estratégias de aprendizagem ativa são transferíveis para o local de trabalho e para a formação. Se estiver à espera que os seus funcionários simplesmente apareçam e façam o trabalho sem quaisquer expectativas adicionais ou oportunidades de formação, não terá certamente uma equipa motivada. A rotatividade do pessoal pode ser maior, porque as pessoas ficam mais entediadas e isto pode levar a criar um ambiente de trabalho tóxico.
Claro que por si só é bastante perigoso, não é?
Exatamente, sim, claro. E enquanto funcionário, poderá ser visto como uma pessoa que é desmotivada, sem ânimo, sem qualquer ambição e que precisa de uma supervisão constante, levando a que haja uma necessidade de gastar-se mais recursos e isto, claro, não o torna um bom funcionário, diria eu.
Aos olhos de toda a gente, não é?
Exatamente.
Bom, então, e Paula, diga-me, como é que se incentivam alunos que se encontrem a terminar os seus cursos e que, por sua vez, serão candidatos a vagas de emprego a desenvolver esta competência tão importante?
Bom, eu incentivaria em primeiro lugar a apostarem na aprendizagem ao longo da vida. Nunca se deve parar de procurar novos conhecimentos e novas competências. Seja ativo na compreensão do contexto geral, tanto na vida como no trabalho ou e na vida familiar, Abra os seus olhos para o mundo. Esteja receptivo a novas ideias, a novas culturas, à discussão e a opiniões diferentes.
Caros ouvintes, estamos a chegar ao fim da emissão e, para terminar, Paula, pergunto-lhe, poderia dar-nos três sugestões para estimular a aprendizagem ativa?
Com certeza. Diria que, primeiramente, é essencial perceber qual é a sua função e como é que ela se encaixa ou se enquadra no contexto geral, para poder analisar e refletir sobre a diferença que você poderá fazer nesta mesma função. Na verdade, isto não precisa de ser apenas no local de trabalho, pode ser na sua vida, nos estudos e ser capaz de entender as metas a que se propõe. Eu também acho que assumir a responsabilidade pelas suas ações e em todos os aspectos da sua vida é muito importante. Às vezes esquecemos-nos que somos responsáveis por nós mesmos, acreditem ou não, uma vez que nos tornamos jovens adultos com 18 anos, e os nossos pais encarregados de educação, daí em diante, não são mais responsáveis pela nossa formação. Temos mesmo que assumir essa responsabilidade, e não há problema nenhum em mudar o nosso comportamento em função disso. Por último, diria, mantenha-se a par das novas tecnologias e, fundamentalmente, continue a fazer perguntas. Isso é que é o mais importante.